Hoje nós vamos iniciar o capítulo A Fé Transporta Montanhas e, para ilustrar este capítulo, Allan Kardec coloca uma passagem do Cristo narrada no Evangelho de Mateus e depois, para a semana que vem, nós vamos explanar a parábola da figueira que secou. Nesta passagem de Mateus, nós vamos ver que um homem se dirige a Jesus, ajoelha-se aos seus pés e diz: Senhor, tende piedade de meu filho que está lunático, sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Até quando vos sofrerei? E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me aqui esta criança, disse o Cristo ao Pai. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. E aí, então, os discípulos chegam a Jesus em particular e lhe perguntam: Por que nós mesmos não pudemos tirar este demônio? E Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que se tivésseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Quando nós vemos esta passagem, existem algumas situações que nós precisamos entender. E para essa explanação, nós nos utilizamos de um livro de Eliseu Rigonati, intitulado O Evangelho dos Humildes. Em primeiro lugar, a afirmação daquele pai que procura Jesus, dizendo: Meu filho está lunático, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. O que será que isso significa? Qual seria o significado de estar lunático e ter comportamentos diferentes? A doutrina espírita nos fala sobre a obsessão. E esta criança, ela estava realmente sofrendo a ação de espíritos inferiores, de espíritos negativos. E nós vamos ver que este é um caso clássico de possessão, que também se chama subjugação. É quando a criatura humana, ela fica como que dominada por entidades inferiores e ela não consegue muitas vezes ter a sua própria conduta, ter a sua condição de definir o que ela vai fazer. São os considerados loucos, entre aspas, as pessoas que muitas vezes estão internadas em hospitais psiquiátricos e que nada mais são do que pessoas obsediadas. Só que quando se interna uma criatura no hospital psiquiátrico, um dos tratamentos, e para acalmar essa pessoa que tem comportamentos diferentes e muitas vezes extremos, é dopar essa criatura. E aí nós vamos ver que cria uma dependência química, uma dependência medicamentosa, fazendo com que aquela criatura fique naquele hospital psiquiátrico durante anos, quando não, durante toda a vida. Não é uma conduta correta. É uma conduta que nós vamos ver que a família, ela pode se usar da estratégia da internação em casos extremos, em casos de crise, mas nós precisamos entender que o apoio familiar nesses casos é fundamental para que haja recuperação e, além do que, não somente o apoio é fundamental, como também a orientação do hospital nas terapêuticas para esses casos. E nós temos acompanhado em vários locais, e a literatura espírita também é rica em informar, que Quando um hospital psiquiátrico tem uma orientação espírita, tem reuniões espíritas, reuniões de doutrinação no próprio hospital, a recuperação, o comportamento dos doentes é totalmente diferente. E o que o Cristo fez com esta criança? Ele simplesmente utilizou-se da autoridade moral. E aí Mateus fala: trazei-me aqui esta criança, foi a ordem que o Cristo deu. E Jesus, tendo ameaçado, e vejam que nós colocamos entre aspas o demônio colocamos entre aspas por quê? Porque o demônio na literatura antiga significava o mau espírito. Então, tendo ameaçado o mau espírito, a criança foi curada, e colocamos também entre aspas novamente o curada no mesmo instante. Por que colocamos entre aspas o curada? Exatamente porque nós vamos encontrar que a pessoa pode melhorar e aquela criança pode se libertar de uma influenciação negativa naquele momento. Mas como a própria Lucile falou, e o nosso assunto tem uma relação bastante grande com o que ela disse, essa criança, ela pode atingir a adolescência e pode adotar para si comportamentos negativos e atrair com isso influenciações negativas do plano espiritual. Por isso que nós colocamos o curada entre aspas. Ou seja, ela melhorou daquelas crises, segundo Mateus, naquele mesmo instante. E por que isso ocorreu? Pela doutrinação do espírito obsessor. O Cristo, não há relatos de que ele tenha doutrinado por palavras, mas ele, por sua autoridade moral, fez com que aquela entidade negativa se afastasse daquela criança e ela, então, passou a ter uma conduta normal. Nós vamos encontrar que a autoridade moral é alguma coisa que não se consegue no armazém, no supermercado. Vejam que os discípulos de Jesus não entenderam o que estava acontecendo e perguntaram: por que não pudemos expulsar aquele espírito ruim por causa de sua pouca fé? Disse o Cristo. E nós vamos ver que não é pelo fato de alguém se intitular discípulo de Jesus, não é por alguém ter uma faixa ou ostentar uma faixa, sou espírita ou de qualquer outra religião, que é suficiente para que ele adquira a autoridade moral. Nós vamos ver que para que nós adquiramos, para que a gente tenha autoridade moral, é necessário que a gente tenha, acima de tudo, moralidade. Em segundo lugar, que a gente tenha cultivo da fé viva e também pureza de pensamentos, palavras e atos. Ou seja, quando os discípulos do Cristo tentaram atender aquela criatura sem conseguirem beneficiá-la, faltava a eles justamente o cultivo da fé. Eles não tinham consciência do que eles poderiam fazer e como fazer. Eles não conseguiam manipular exatamente o germen da fé que todos nós temos dentro de nós, e eles também os tinham. Então, nós vamos encontrar que quando nós não temos a fé viva, quando nós não temos uma moralidade, quando nós não temos uma conduta reta, em qualquer que seja a esfera ou do pensamento, ou da palavra, ou dos nossos atos, nós não conseguiremos fazer o que a Lucile também disse, de uma sintonia vibratória com bons espíritos. Esta sintonia vibratória só é possível quando a gente se mantém em equilíbrio. Se nós não nos mantivermos em equilíbrio, se nós tivermos condutas irregulares durante o dia ou em cada situação, nós tivermos uma reação, gente, reagir diante de todas as situações de acordo com aquilo que nós estamos passando naquele momento, Muitas vezes nós estaremos agredindo, estaremos pensando negativamente, e com isso, por sintonia, nós não estaremos atraindo bons espíritos. Estaremos atraindo espíritos que vibram igualmente. Então nós vamos encontrar que o Cristo conseguiu fazer com que aquela criança melhorasse no mesmo instante, por causa de sua autoridade moral, por causa de sua condição espiritual. Na nossa cidade, nós temos um exemplo, e nós já falamos nesta casa, vamos repetir, que é o exemplo de Dona Benedita Fernandes. Ela que dirigia a Casa da Criança e também o hospital que atendia aos doentes psiquiátricos, quando as famílias levavam os doentes à sua frente, acorrentados, porque ele estava em total desequilíbrio, ela pedia, em primeiro lugar, que a família tirasse as correntes. E os familiares se assustavam, mas como? Nós vamos tirar a corrente, ele vai agredir a todos. E ela falava, tire a corrente. E quando tirava a corrente, o doente não tinha reação. Por que não tinha reação? Por causa da presença daquela médium fantástica, daquela criatura de moral ilibada, daquela criatura que tinha a vida voltada ao bem, daquela criatura que tinha autoridade moral. Então, nós vamos encontrar que, quando as criaturas têm autoridade moral, e para ter isso, nós precisamos ter uma fé fervorosa dentro de nós, nós conseguimos auxiliar e beneficiar muitos com quem nós convivemos. Nós vamos ver que o cultivo da fé, que era justamente o ponto que Jesus se refere aos discípulos, falando que eles não tinham conseguido melhorar aquela criança, porque eles tinham pouca fé. O cultivo da fé gera uma alta força magnética que, convenientemente usada pela vontade, é capaz de beneficiar o nosso próximo. Então, quando nós nos nutrimos, quando nós trazemos para o nosso íntimo a fé como convicção, nós vamos ver que nós temos uma energia capaz de ajudar ao próximo. E isso nós podemos ver, por exemplo, nas casas espíritas. Nas casas espíritas, as pessoas precisam ter fé, precisam ter confiança, precisam ter segurança de que estão aqui no sentido de receberem um auxílio. No entanto, para receber este auxílio, é necessário que nós nos coloquemos em condições para recebê-lo. E as pessoas que estão aqui para doar, tanto os encarnados como os desencarnados, eles estão dentro de si com um acúmulo de energias que foi potencializado justamente pela fé, pela confiança e pela vontade em ajudar ao próximo. Quando nós tomamos o passe, por exemplo, o passe é uma manobra, é uma técnica que existe para nós transmitirmos energias. Estas energias, elas são parte do médium, ou o médium acaba sendo intermediário das energias que ficam concentradas na câmara de passe. Essas energias concentradas na câmara de passe se assemelha muito aos bancos de sangue dos hospitais, onde existem os doadores. Mas quem faz a doação dos fluidos, das energias da câmara de passe? Por exemplo, neste momento, vocês. Quando vocês prestam atenção no que a Lucile falou, prestam atenção naquilo que eu estou falando, vocês estão nos ajudando. Vocês estão transmitindo para nós energias. E isso faz com que nós tenhamos condição até mesmo de dirigir e de mudar, às vezes, o raciocínio inconscientemente, de acordo com a necessidade do ambiente. Então vejam que vocês são doadores de energia. O plano espiritual também dispõe de energia. E o médium, ele dispõe da boa vontade e ele é o intermediário das energias que vocês irão receber. Então vejam que quando nós temos a fé, nós estamos gerando uma alta força magnética. Nós estamos nos tornando, quando na condição de receptores, receptivos a receber aquele auxílio. Assim, nós vamos ver que quando o Cristo fala na necessidade de nós termos fé, e ele faz uma analogia muito simples, muito interessante, que ele relaciona o seguinte: em verdade eu vos digo, se tivesseis fé como um grão de mostarda, nada vos seria impossível. E eu tive a curiosidade de ver, ou de buscar saber, o tamanho de um grão de mostarda. E olha aqui, esse é o grão de mostarda na ponta dos nossos dedos. Um grão extremamente pequeno, mas se nós tivéssemos fé, como um grão de mostarda, nada nos seria impossível. Nós conseguiríamos mover as montanhas, mas não são as montanhas físicas, nos fala Eliseu Rigonati, que são as montanhas que nós construímos para nós pelo nosso desequilíbrio, pelas intempéries íntimas que nós temos. Então nós vamos ver que quando eu tenho fé, uma fé pequena, por pequenina que seja, sempre conseguiremos influir favoravelmente no sentido de melhorar a nós e a nossos semelhantes. Agora, será que é fácil ter a fé? Será que todos nós conseguimos ter a fé? Depende da compreensão que nós temos pela vida. A doutrina espírita nos fala na necessidade de nós desenvolvermos aquilo que se chama fé raciocinada. Não a fé cega. A fé cega é aquela fé que não examina nada. A fé cega é aquela que faz com que nós nos tornemos bonecos na mão de líderes, de formadores de opinião. Mas a fé raciocinada é aquela que Kardec fala na doutrina espírita, ela se apoia nos fatos, na lógica, ela é clara e não deixa dúvida. E a doutrina espírita permite algo que normalmente as religiões não permitem, que é questionarmos quando nós não entendemos. Questionarmos quando temos dúvidas. Questionarmos para entender melhor determinado assunto. Nós vamos ver que com isso, quando nós desenvolvemos a fé raciocinada, que é uma fé baseada na lógica, no bom senso, nós temos um estímulo à compreensão e passamos a entender a vida de uma forma diferente. Passamos a entender que hoje nós vivemos como um reflexo daquilo que nós fomos ontem e, certamente, amanhã nós estaremos vivendo como reflexo daquilo que nós estivermos fazendo nas nossas vidas hoje. Isso chama-se reencarnação. E é justamente pelo prisma da reencarnação que nós podemos e temos condições de compreender as lições do Cristo. Se não fosse pela reencarnação, como que entenderíamos as bem-aventuranças? Como que entenderíamos a necessidade de nós passarmos por dificuldades enquanto outras pessoas aparentemente têm saúde, têm riqueza, têm conforto e etc. Aparentemente. Porque essas criaturas, normalmente, elas têm um conflito íntimo muito grande e nós não sabemos avaliar. Quando nós olhamos o cenário que acontece no nosso mundo, especificamente no nosso Brasil, onde pessoas deveriam trabalhar pelo bem-estar da comunidade, e para isso que eles recebem o voto. É um voto de confiança que nós estamos dando aos políticos para que eles administrem, para que eles legislem. E quando nós vemos esses escândalos, nós ficamos decepcionados e muitos perdem a fé. Mas perdem a fé por quê? Perdem a fé porque eles querem fazer a justiça pelas suas próprias mãos e segundo o seu entendimento, que é pequeno. Mas essas criaturas que erram, que deixam ser corrompidas, que corrompem, eles terão algo a receber em outra vida. Uma vida de dificuldade, porque não usaram bem os atributos que tiveram, não aproveitaram bem as oportunidades que tiveram. E Emmanuel nos fala uma mensagem, algo muito interessante. Ao invés de nós termos inveja, ao invés de nós criticarmos os políticos, ao invés de nós querermos fazer a justiça pelas próprias mãos e pela própria razão, vamos imaginar que eles são pessoas sofredoras, que talvez não mereçam a nossa confiança em uma outra oportunidade. É que o brasileiro tem memória curta. Talvez eles não mereçam a confiança do nosso voto, mas, certamente, eles terão dificuldades em outras existências por não terem usado bem as condições que eles tiveram de muitas vezes melhorarem a sociedade. Portanto, nós vamos entender que dentro da condição que nós temos, como procurando compreender a doutrina espírita e todas as relações que ela nos mostra, nós passamos a ver diferentemente a vida. Passamos a ver as oportunidades com mais responsabilidade e estimulando em nós, a cada momento, a fé. Porque se nós não tivermos a fé, nós não teremos energia de mudarmos a nós próprios. E se nós não mudarmos a nós próprios, com certeza nós não conseguiremos mudar nem influir os nossos filhos. Não conseguiremos mudar nem influir todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Porque a fé nos dá força, nos dá condição, nos faz fortes nos momentos em que, teoricamente, nós poderíamos fraquejar. Portanto, que tenhamos uma fé, pequenina que seja, do tamanho de um grão de mostarda, e nós veremos que nada nos será impossível. Que todos tenham muita paz.